tempo que não sentia a normalidade de ter comigo neste estúdio Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira para mais uma Circulatura do Quadrado aqui na TV24 e na TSF. Bem-vindo, António. A agenda para o debate de hoje inclui a escolha de António Costa Silva para ajudar o Governo na recuperação dos efeitos da pandemia e também o que está a acontecer nos Estados Unidos, uma superpotência que vive dias que mais parecem de guerra civil. Em Portugal, o desconfinamento evoca outras imagens, são as de um mundo aflito e surgem num livro que o José Pacheco Pereira quer partilhar connosco.
Quer, sim senhor, é um livro com um texto de José Jorge Letria, com fotografias de Inácio Lugero. E é um dos primeiros livros daquilo que vai certamente acontecer, que é vários livros sobre este período de confinamento. E portanto, eles pediram para vos dar, eu tenho todo o gosto em dar-vos, porque começa logo por ter uma capa magnífica, pá. E portanto, eu começo pelo Carlos.
Ora bem,
chegou. Os Jorge, todos eles têm dedicatórias e, com licença...
Muito obrigado.
E tem este aspecto pioneiro, mas igualmente tem qualidade de per si, pelo retrato, no fundo, do vazio, de um certo vazio. Está mais cheio do que o que parece.
Presumo que ainda não tenham comentários a fazer.
Não só fazer. Trata-se de dois grandes amigos, que são aqui os autores deste livro, e eu queria agradecer-lhes. E para mim é um grande gosto poder ir ver algo feito por duas pessoas, porque eu tenho uma enorme estima há muitos anos.
António, à primeira espreitadela, alguma coisa?
Não, eu também tenho estima pelo apreço por José Jorge Letria e pelo fotógrafo, mas prefiro ver primeiro e depois comento.
Eu não ponho de fora no que diz respeito às questões de estima pelos dois, em especial com quem tenho mais intimidade, com o Inácio Lugero.
Partilhava-se só o livro? Para mim, eu faço uma distinção, peço desculpa aos autores, mas o prefácio para mim é que é...
também.
O Pedro Abrunhosa, para mim, é um dos maiores músicos e das personalidades que eu mais admiro em Portugal e na música, que sou amigo e que, cujas músicas estudo para as minhas coisas amadoras e portanto, se ele está aqui, o resto de certeza corresponde.
Então, eu acrescento a editora, porque editar livros, A Guerra e Paz, editar livros nesta altura é um ato de grande coragem.
Bom,
está nas livrarias.
Estando o livro...
Só falta irmos agora... comprá-lo à Livraria Barata, que era um ato, sim, de solidariedade, que eu aproveito aqui já agora que estamos a tratar disto.
As livrarias estão como...
fundamental, mas estávamos a falar da Livraria Barata, que é uma livraria muito especial. Para a nossa geração, era uma livraria que me ajudou a formar enquanto pessoa e refúgio de poder usufruir de pensamento que, sem ela, era impossível ter durante a vida. Exatamente.
Baixo da mesa.
Se pudermos fazer coincidir agendas, eu vou consigo, Jorge.
Então
eu proponho também outras duas livrarias, a Letra Livre e a Lê Devagar, que são livrarias muito diferentes do standard e que merecem ser visitadas.
Muito bem, nessa altura eu convido os meus amigos para também irmos ouvir música ao vivo de algum músico, que é para não ficarmos só todos deslocados para as letras.
Posso avançar?
Pode avançar.
Então, é tempo de debate sobre os temas prometidos. Eu vou perguntar ao António Lobo Xavier se, nestes dias em que as sondagens até correm bem a António Costa, a escolha de um consultor para ajudar na estratégia de combate aos efeitos da pandemia, isso é um sinal de força ou de fraqueza do governo?
Vamos lá ver, em abstrato, Carlos, em abstrato seria uma coisa normal. Há muitos governos em países... governos, aliás, de países com estruturas mais poderosas do que aquelas que normalmente existem em Portugal, as estruturas de apoio aos governos, que convidam consultores, figuras do mundo académico ou do mundo financeiro para liderarem um projeto do governo ou um certo tipo de reformas. Aliás, nós em Portugal também temos esse hábito para uma série de temas, as grandes reformas jurídicas, do Código Civil ou do Código Penal, são sempre reformas feitas chamando figuras de fora. E, portanto, tudo isto não teria nenhum mistério, nem seria estranho, não é? se não fossem as atrapalhadas que insistem em muitas vezes colar este governo. Quais são as atrapalhadas? Bom, em primeiro lugar, parece que o convite foi feito em abril, em 24 de abril. Porquê é que se manteve secreto até agora? Quando é que nós íamos saber isto? Bom, eu não sou de conspirações, nem de ver coisas estranhas, mas repare, num governo onde existe uma espécie de uma remodelação anunciada há não sei quanto tempo, onde há um Ministro das Finanças que escolheu o lugar para onde quer ir a seguir a ser Ministro das Finanças e marcou o seu calendário e o seu percurso, onde se percebeu que isso vai acontecer, goste-se ou não se goste, proximamente.
Sem querer atrapalhar, já estamos na antecâmara da remodelação com esta
escolha? Não, eu vi que, parece que não estamos, não é? Que o Presidente da República e o Governo esclareceram isso, que me pareceu muito importante. Eu vi comentadores a dizerem, o Presidente da República disse que isto não era uma remodelação e acharam que isto era uma declaração óbvia lá para a Aliciana. Ora, eu não acho nada. Porque realmente o Presidente da República parece ter obtido a garantia de que este convite não tem nada com a tal remodelação anunciada. E, portanto, se não fosse isto tudo, não é? Atrapalhada, o facto de se perceber que ele teria, o António Costa e Silva teria uma missão com umas certas características que já mudaram entretanto, já houve um recuo, seja isso completamente verdade ou seja simplesmente rumor, quer dizer, eu acho que era escusado. O governo, numa situação extraordinária, tendo que tomar decisões sobre um volume de recursos extraordinário e que apareceu de repente, sendo uma situação extremamente grave para o país, seria natural que quisesse uma voz de fora, uma pessoa com ideias, inteligência, currículo, capacidade, independência até, embora
isso para raios para
não acho que tivesse de ser um para raios. Muitas vezes nas grandes mudanças estratégicas dá jeito sair fora de um mundo um bocadinho concentracionário como é o dos governos, dominado pela comunicação e pelas notícias e fechado sobre si mesmo, e ouvir uma voz de fora. Isso tudo seria normal. O que não foi normal foi o processo, as dúvidas, e nós próprios ainda hoje, repara, os vários jornais tentaram confrontar juristas, especialistas da administração pública e de direito sobre se isto era bem ou se era mal. A maior parte deles diziam, não sabemos sem ver o despacho. Portanto, nós não sabemos o despacho.
O despacho havia de nomeação, bem entendido.
É que o despacho de nomeação. Havia alguma necessidade com esta figura que um homem... Com uma carreira cívica, cujas ideias propaga e divulga, que não tem ligação aos partidos, mas até podia ter, não acho que isso seja nenhuma diminuição, com um pensamento estratégico muito sólido, com conhecimentos espantosos, quem o ouve tem conhecimentos de geografia, de política, de física, de química, absolutamente espantosos, não era preciso deixar cair nesta incerteza e prestar-se a estes comentários. Os partidos, o CDS e o PSD, por exemplo, vieram dizer, eu compreendo, jamais aceitaremos negociar com uma pessoa que não é do governo e que não é da política, não é deputado. Eu percebo, nós próprios aqui torcemos o nariz há muitos anos, quando realmente no governo de Passos Coelho foi designado uma pessoa também com estas características de grande sabedoria, de grande percurso.
António Borges.
E a quem foi dado um papel institucional difícil de perceber na altura, mas a culpa não era dele, era do governo, de explicar aos deputados as instruções que tinha dado à Caixa Geral de Depósitos. Não havia nenhuma necessidade de criar, a propósito de uma pessoa que merece todo o respeito e que, sobre a qual eu só tenho a esperar coisas úteis, que ficasse embrulhada neste manto de complicações.
O defeito é capaz de ser meu, mas creio que não ouvi resposta à pergunta que lhe fiz.
Qual foi?
Isto é um sinal de fraqueza ou de força do governo?
Não, mas essa parte, eu acho, eu já disse no Jornal das Oito, que acho simpática, de força, não é? Quer dizer, Este governo não é um governo forte, recheado de personalidades que podem tomar sobre si grandes orientações estratégicas para a década. Não foi feito com essa preocupação, não tem essas capacidades. Eu acho que assumir isso, assumir que as circunstâncias são excepcionais e que vale a pena ouvir alguém de fora, é uma coisa até digna e bonita. Não é uma prova de força, é uma prova de humildade, até num certo sentido. Essa parte não me preocupa.
Jorge Coelho, esta escolha é um sinal de menor qualidade do governo?
Não. Para quem, como é o nosso caso, e com certeza de muitas das pessoas que nos estão a ouvir, sabem como é que estas coisas todas funcionam, um Primeiro-Ministro ter a capacidade de tomar uma decisão destas e de ir buscar uma pessoa com estas características e ela aceitar fazer parte de um desafio destes, é pelo menos um sinal de enorme confiança no governo que está em funções e no Primeiro-Ministro que lidera o país. Isso não tenho qualquer dúvida, andei muitos anos nesta vida para ver o que são pessoas a aceitar e pessoas a recusar, dependendo da fragilidade ou não fragilidade de um governo em funções. Portanto, disso eu não tenho dúvida nenhuma. O governo está em alta e o Primeiro-Ministro está em muito mais alta do que o governo também. Mas vamos ao que interessa, porque isso são um pouco de fé diversa. O que é que acontece? Acontece é que, nos últimos meses, Portugal, a Europa e o mundo estão todos a atravessar uma profunda crise a vários níveis, nomeadamente económico, e a União Europeia finalmente está a assumir as suas responsabilidades e a criar condições para que os países possam ter meios que criem condições para salvar as suas economias e dar um salto ao seu desenvolvimento. E isso vai acontecer em Portugal. Vai aqui ser recebido um conjunto vasto de meios financeiros, uns a fundo perdido, muito dinheiro, e outros em termos de negociação de projetos, e eu acho que em muito boa hora o governo, o Primeiro-Ministro, entendeu que seria útil para o país e seria útil para si próprio ir buscar uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa muito especial, como já disse aqui o António Lobo Xavier. O doutor António Costa Silva é uma pessoa muito especial em Portugal. É um grande senhor no campo do conhecimento, no campo da sua postura relativamente à nossa sociedade, ao seu currículo, à sua forma de pensar, à sua forma de estar. É um grande senhor da vida
está
pública.
Está a descrever um bom futuro ministro independente deste
governo. Não, Carlos, sabe, é que dizer isso é entrar no fé divers, que não é você que está a entrar no fé divers, isso que você está a pôr aqui é o que está em muitos jornais, documentadores. Sabe que para ser uma pessoa, ter essas características todas que eu acabei de dizer, não é preciso ser ministro, quer dizer, é preciso, olha, é que, e eu tenho a certeza que o fará magnificamente, é faça o papel que está a fazer. Agora, eu estou aqui em condições de poder afirmar que essas questões que, não é que o António teve a pôr, que muito comunicação social pôs, que ele ia negociar com ministros, que ia negociar com os partidos, é tudo mentira. Tudo mentira. Não, é que não há hipótese nenhuma. Tudo pode repetir 500 vezes.
O segredo parece que não é mentira, porque assumidamente
não,
a conversa foi na véspera do 25 de abril.
Foi convidado no dia 24, foi conversado. Como muitas outras pessoas conversaram com o Primeiro-Ministro, ele também conversou. E, portanto, mas isso aí eu não percebo porque é que um Primeiro-Ministro ou um Ministro pode ter conversas e guardar segredos. Isso aí, meu caro amigo,
sim, pode.
Isso eu não percebo, esse tipo de questão. Mas vamos ao que importa. Relativamente a esta matéria, tudo isso que se põe aqui como uma atrapalhada, a questão que eu lhe digo com toda a clareza e olhos nos olhos, é uma atrapalhada para as pessoas que a inventaram, porque como tudo isso é falso, quer dizer, não é atrapalhada nenhuma. Então passava para a cabeça de alguém. O Primeiro-Ministro António Costa já anda nesta vida governamental há muitos anos, então passava para a cabeça de alguém ir pôr uma pessoa a liderar um plano de reorganização da nossa economia para o submeter a quem? ao Governo, ao Primeiro-Ministro, que é para isso que esses grupos servem, ir agora passar a pôr o líder desse grupo a negociar com o Ministro, mas nós estamos
Como? A negociar com
ministros. Ministros, era o que vinha no jornal. O que vinha no jornal é que ele é que ia negociar com os ministros todos. Isto passa para a cabeça de alguém. Vocês tenham paciência, quer dizer. Eu já andei 9 anos no governo, quer dizer, em vários governos. É, pá, quer dizer, mas alguém que tenha o mínimo de experiência desta vida lhe passa para a cabeça que uma pessoa que está a fazer esse papel vai agora tratar de andar a negociar com os ministros. Isso não tem pés nem cabeça. A negociar em representação do governo com os partidos políticos. Os partidos fazem muito bem, mas também o presidente do PSD, o doutor Rio, aproveitou para fazer uma coisa muito sólida, a dizer que não tinha nada a ver com quem é que o governo ia convidar ou contratar para fazer os estudos que entendesse fazer, que se era um problema do governo, não era dele. E tem razão. Se fosse uma questão política, não podia ser nestes termos. Tinha que ser nomeado para a Assembleia da República e tomado posse perante o Presidente da República. Portanto, nesta matéria, nós acho que devemos discutir essencialmente o que é importante. E o que é importante é que o Dr. António Costa Silva, com estas características que aqui tivemos a referir, está hoje a fazer um trabalho, com certeza, muito relevante e importante para dotar Portugal e dotar o Governo de uma estratégia que nos permita desenvolver este país como deve ser. E eu gostava aqui de lembrar aqui uma coisa. Há uma pessoa que eu conheço e por quem eu tenho uma estima enorme e amizade, que me lembro, que há uns tempos atrás, não foi há muitos anos, porque é um dos maiores, se não o maior especialista em assuntos fiscais que tem Portugal, chama-se António Lobo Xavier, que está aqui, e que, segundo me lembro, coordenou a reforma de uma lei importantíssima no campo fiscal, e bem, este fez um excelente trabalho, foi pena não ter chegado até ao fim nos dois campos, se bem me lembro, não só do IRC como do IRS também, tal como estava combinado, pelo menos com um dos partidos da oposição, e se eu na altura, aqui, nesta mesa, achei muito bem que era a pessoa escolhida, que era a metodologia escolhida, e o Pacheco também, lembro-me disso.
O Pacheco mais seu notaria. Mais nariz.
porque metia com impostos e tal, e ele acha
não,
sempre que...
Não, e não é isso, é que eu já sabia que o IRC ia ser bem tratado e o IRS okay. Mal.
Isso, ora, ele tinha razão. Bem isto. Ele tinha razão, Bem, dito isto, e eu achei isso muito bem, não vejo razão nenhuma para que neste momento não ache isto, não é bem, é muito bem e caracterizador do enorme sentido de confiança, repito, em que é colocado neste momento no Primeiro-Ministro, na forma como dirige o país e que lhe permite tomar este tipo de atitudes e que, como disse há pouco, faça com que haja pessoas desta dimensão que aceitem estes desafios. Estamos no bom caminho.
Pacheco Pereira, é muito bem, ou pelo menos bem?
Não, isto é uma daquelas discussões artificiais em que a gente perde 15 dias e na realidade, no fundo...
É só para 20 minutos.
Não, está bem, mas que a gente perde 15 dias. Primeiro, a prática de convidar pessoas para este tipo de aconselhamento é comum em todos os países e em todas as democracias. A Inglaterra, aliás, é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum, e em Portugal também é. Um governo que fazia isto com alguma desplicência e até fazendo um erro que eu penso não está presente neste, que é atribuindo poderes próximos de poderes executivos àqueles a quem convidava, foi o governo Passos Coelho, com António Borges e com António Lopes Xavier. Tratando-se de pessoas que não têm poder executivo, como é óbvio, a função de aconselhamento tem todo sentido.
Mas o Marcos vai ter poder nenhum executivo.
É o que eu estou a dizer, está bem, mas quando lhe chamam para ministro e essas coisas todas...
Não
tem. Quem vai decidir sobre aquilo que for proposto são os ministros e o governo. E desse ponto de vista, porque é que se pode dizer...
Deixa-me só dizer uma coisa. Você disse que são os ministros e o governo. Epá, ouça lá, é o primeiro-ministro.
Quem manda
no governo.
Não é bem assim. Porque o que nós estamos a assistir entre a área das finanças e a área da economia e o primeiro-ministro é uma clara deslocação. Quer dizer, qualquer pessoa que olhe para aquilo percebe que o ministro das Finanças vai embora e que o grande candidato ao seu lugar é o atual Ministro da Economia, isso é mais que óbvio. E, portanto, fica um buraco no
mas,
governo.
Mas ouça, mas não precisa o
mas
Ministro
da Economia. Mas não vão buscar
o Ministro da Economia, pode ter certeza. O Ministro de Estado e da Economia é uma pessoa que tem, neste momento, uma força tão grande dentro do governo que não precisa de ser Ministro das Finanças para ter mais força. Não sei se vai, se não vai.
Eu também acho. E acho que há elementos perversos nessa matéria. Mas enfim, eu também acho. Agora, significa isto uma fraqueza do governo? Num certo sentido, sim. Mas eu, por exemplo, acho muito pior a prática do outsourcing, por exemplo, de fazer leis, de contratar escritórios de advogados, de contratar consultoras financeiras, para coisas que, em princípio, o governo devia ter na administração as pessoas capazes de o fazer. Bom, agora, eu conheço o António Costa e Silva, tenho também uma opinião muito favorável. Agora, ele fala com enorme entusiasmo e vai ter uma enorme desilusão.
António Lopes Xavier.
E vai ter uma enorme desilusão.
Ele não acabou.
Acabei.
Acabou.
Não há nada a dizer.
Num clima, insisto nesse ponto, em que as sondagens, pelo menos esta da Pitagórica, é claramente muito favorável ao Primeiro-Ministro, isto pode ser, não quero utilizar uma expressão estrangeira, mas um foguete propulsor para...
Você acha que a maioria das pessoas que são sondadas emite uma opinião positiva ou negativa por causa disto? Oh Carlos, com toda a franqueza. Eu para mim, isso é uma perplexidade.
Ajuda. Ajuda tudo.
Isto começa a responder...
Ajuda tudo, está bem, ok.
Tudo ajuda. Ajuda e tudo desajuda.
E já que a pergunta foi para o António, se ouvíssemos o António?
Sim, vamos lá. Deixem-me dizer-lhes uma coisa. Vocês falaram como se eu estivesse contra a escolha desta personalidade. Pareceu-me.
Não. Mas pareceu-lhe mal, está a ver. Não. Mais uma atrapalhada.
Mais uma intriga. Eu percebo a escolha. E como sei até que, quer dizer, o António Costa, como Primeiro-Ministro, já fez escolhas que, do ponto de vista pessoal, eu percebo, não é? O problema da confiança, o problema da lealdade, o problema da irmandade até, muitas vezes, essa necessidade é tão forte que leva às escolhas que nem sempre são bem percebidas pela opinião pública, coisa pela qual eu tenho uma simpatia pessoal. Mas neste caso nem sequer é isso. Este António Costa e Silva, que é uma pessoa que eu conheço bem, de grande categoria, não pode ser tratado como um dos amigos do Primeiro-Ministro. Não, está muito longe de ser isso.
Nem sequer era amigo, nem sequer é grande.
É um homem que não tem um grande compromisso ideológico ou partidário, não se conhece. E, portanto, é sobretudo um homem pragmático e com visões e com ideais.
Mas sabe o que quer da vida
sabe
do mundo.
Sabe o que quer, mas, portanto, não é sequer dessa não é explicável como outras decisões do Primeiro-Ministro. Sim. António Costa, não é do mesmo tipo. É uma decisão diferente. E eu disse no Jornal das Oito uma coisa que gostava de repetir, que é, eu sou contra o achincalhamento de pessoas que são convidadas para estes postos e que têm muito mais coisas para fazer, têm a sua vida montada, a sua vida resolvida, e resolvem sair do seu conforto e do seu meio por um objetivo simplesmente de sentido cívico e patriótico, se quiser. É preciso proteger que o governo, este governo ou outro, de outra cor política qualquer, possa chamar pessoas de categoria da sociedade portuguesa, do mundo académico, do mundo científico, do mundo empresarial, e que essas pessoas não se sintam medo de ser maltratadas e enxovalhadas na opinião pública. E, portanto, eu separo muito isso, quer dizer, António Costa e Silva é uma coisa, eu gostaria, enfim, desculpem-me, esta coisa pode parecer imodéstia. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, gostava de poder conversar com um homem como António Costa e Silva. É. E, portanto, isso eu separo. E como isto é tão óbvio para quem o conhece, preferia que não tivesse havido isto. E o Jorge diz-me, isso é tudo mentira e tal. Mas eu digo, mas está bem, mas como isto, estas coisas se sabe na política, que isto se não é tudo bem definidinho e bem explicadinho, dá nisto, não gostava nada de ter explicado isto e ter definido isto de uma forma mais clara. Portanto, eu acho que era evitável atrapalhar. Eu só queria, apesar de tudo, dizer que há uma diferença, não só de dimensão e de categoria, entre António Costa e Silva e o meu caso na reforma, que é, apesar de tudo, a reforma fiscal era uma coisa querida pelo governo Passos Coelho, que estava no programa do governo e que estava no programa eleitoral, inclusivamente do CDS, e, portanto, quando eu fui convidado, disseram-me: você quer fazer isto? E deram-me as prioridades e as linhas. E eu tive que dizer se queria aquelas prioridades e aquelas linhas. Neste caso não é isso. E eu percebo que não seja, porque nós estamos numa circunstância completamente nova. O que o governo pede, António Costa e Silva, é justamente que dê as linhas e as prioridades a partir do zero e admitindo que essa construção a partir do zero é que é criativa e é que é útil para um governo, coisa que eu aceito.
Jorge Coelho, não fujo ao mote que dei ao António, isto pode ser doping, por exemplo, para as sondagens?
Ah, não, Carlos Júlio, sobre as sondagens.
Sim.
O que eu penso sobre as sondagens, Jorge, só 20 segundos, o que eu penso é isto: eu acho natural que, havendo uma crise, uma epidemia, que criou uma série de medo compreensível nas pessoas, e existindo a perspectiva de uma crise económica, ou até a realidade de uma crise económica, eu acho muito natural que as pessoas se sintam confortadas com o poder, sobretudo se o poder ou os principais representantes do poder, como o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, se comportaram bem durante este período. E como eu acho que eles se comportaram bastante bem e como tomaram decisões acertadas, eu percebo perfeitamente que neste momento as pessoas se sintam protegidas por eles. Agora, a política é de uma volatilidade brutal. Isto é assim hoje, depois da manhã pode não ser.
Jorge Coelho?
É verdade. O que acontece hoje, na verdade, na vida política, por acontecimentos às vezes que nem nós estamos a perceber que vão ter um grande efeito naquilo que é a vida normal do funcionamento de um país, acontece e muda tudo. Isso é uma realidade. Mas há aqui uma nota relativamente às sondagens que saíram que eu acho que é relevante, porque eu vi vários títulos a dizer que uma grande questão foi que o Chega tinha chegado ao terceiro lugar da sondagem. Mas fui ver as sondagens, não é? E o que acontece é o seguinte: é verdade que o Chega chegou ao terceiro lugar, mas baixou a votação e não foi pouco. O problema é que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português, baixaram muito mais, quer dizer, ou seja, baixou tudo. A grande questão das sondagens é que quem é que ganhou com as baixas de todos? Do PSD baixou, o Chega baixou, o Bloco baixou, o PCP baixou, o CDS só não baixa mais porque também já não tem muito mais
para baixar. Está na maré vaza.
Temos um pouco de respeito por essa circunstância.
Dos fracos.
E nessa matéria, quem é que vai ganhar com isto tudo? Eu estar de acordo com aquilo que disse o António. Estamos a viver numa situação muito complicada. O governo está a trabalhar bem e a ter resultados, não é? A articulação da unidade política que o país tem, que dê resposta a isto, está a funcionar e, portanto, é o Partido Socialista, neste caso, que ganha com todos os partidos. Quer dizer, eu penso que é a primeira vez que acontece isto numa sondagem destas, porque normalmente é repartido, ganha ou mais à esquerda ou mais à direita. Não, descem todos e o Chega a terceiro, baixando e bastante a sua intenção de voto, mas o problema é que quer o Bloco, quer o PCP, aliás, que deviam fazer uma reflexão com base nisto, da forma como estão a fazer a oposição, porque por os vistos não está a dar grande resultado relativamente à forma como estão a trabalhar. Já o mesmo, e termino com isto, eu não digo de Rui Rio. Eu acho que, na minha opinião, que Rui Rio está a jogar no futuro, não é? E está a pensar que algo pode acontecer, que pode, na verdade, acontecer, é haver algo, do ponto de vista, por exemplo, não, eu vou explicar, não estou a dizer isto depreciativamente, estou a dizer isto até positivamente. Suponhamos que a recuperação económica não cria condições para melhorar a vida do país e cria condições para que isto vá para uma situação negativa. Aquilo que hoje Rui Rio está a fazer na sua estratégia de ganhar credibilidade e ganhar condições para que os cidadãos possam acreditar nele no futuro, como hoje acreditam com o Primeiro-Ministro, é um risco que ele está a tomar, mas acho que está a criar condições para que isso possa acontecer, porque a crise económica não se levantar, não continuar a degradar o país, pode acontecer. E, portanto, aquilo que Rui Rio tem nas sondagens, eu acho que é algo que conjugadamente com aquilo que é a sua estratégia política, pode dar resultados no futuro. Ou não. Isso aí, vamos ver como tudo isto evolui.
E o Jorge apostava mais no não ou no sim? Quer dizer,
não, vamos lá ver.
O Rui Rio tem uma percentagem inferior à de Santana Lopes ou a dos piores resultados do PSD.
Quer dizer,
eu vejo com pena, mas preocupa-me.
Eu acho que neste momento, o problema é, e que alternativa tinha?
Pois, isso
no momento em que se está a viver o que se está a viver, relativamente à confiança, relativamente às respostas daquilo que são os medos, os problemas que as pessoas têm, que o governo lhe está a dar, a melhor maneira é com o Bloco ou o PCP estão a fazer, olha, o resultado está lá à vista, não é? E, portanto, a alternativa também não tinha. Está aqui com um risco, mas está a apostar o futuro. Pode ser que isso lhe dê resultado. Eu ficaria muito triste por ele ter êxito. Estou a analisar isto do ponto de vista metodológico. Mais nada, não é?
Pacheco Pereira não estava com grande apetite para este tema. A conversa...
Eu estou de acordo com o Lopes Xavier na análise de que, enquanto houver um status quo e o governo sair relativamente bem na questão da pandemia, não há mudanças significativas.
Eu também estou de acordo.
Estou de acordo com o Jorge Coelho. Quando entrarmos no problema da recuperação da economia, aí há. Só gostava de acrescentar uma coisa, que é: não se deve menosprezar o crescimento do Chega. Porque, para todos os efeitos, no conjunto dos partidos, é o terceiro. Nestas sondagens, eu também não atribuo...
Deixa-me só dizer isto. Eu estou de acordo que não se deve menosprezar. Não se pode... É também fazer de contas que não se vê a realidade.
Tá bem. E a realidade é que um partido
baixou a votação.
A realidade é que um partido que não existia há relativamente pouco tempo,
acordo,
ganhou um deputado e desde essa altura tem vindo a crescer. E, portanto, a gente reflete sobre isso. Ou então, não é os números do Presidente da República nem os números do Primeiro-Ministro que em si são novos e não são fáceis de explicar. São fáceis de explicar.
Mas o próprio Chega tem que refletir a sua forma de fazer política, porque se não continua a baixar. Quer dizer,
duvido.
Olha o que está a acontecer.
Duvido.
Temos de passar ao segundo tema. António Lopes Xavier, que rumo levam por estes dias os Estados Unidos?
Não, isso, quer dizer, percebo a pergunta, Carlos, mas não espero de mim uma resposta que eu aceite ser depositário de elementos sólidos para uma resposta a uma coisa dessas. O que eu posso é comentar alguns aspectos da crise dos Estados Unidos. O primeiro é o de que, de facto, eu era capaz de dizer aqui há 6 meses que via com dificuldade a possibilidade de Trump perder as eleições. Eu hoje, quando olho para a situação política nos Estados Unidos, eu vejo que as coisas mudaram muito. Não sei se... tão drasticamente que possam dar garantias de um cenário diferente, mas mudaram muito.
Há muita gente a pensar que, por via do que está a acontecer, Trump está a ter um novo fogo.
Eu não penso isso, porque, repara, o combate à epidemia, ao coronavírus, foi trágico nos Estados Unidos. O Trump teve o mesmo tipo de reação de vários governos populistas do mesmo tipo, desvalorizou a epidemia, desvalorizou as mortes, desvalorizou os riscos, depois teve de arrepiar caminho. De repente os Estados Unidos tinham uma taxa de desemprego absolutamente, praticamente inexistente, ou tecnicamente inexistente, um correspondente a pleno emprego, passaram para ter mais de 30 milhões de desempregados, a economia abanou, vai ter uma recessão muito importante e em cima disto tem um problema de ordem e um problema de insatisfação no plano da justiça e no plano do relacionamento racial. As pessoas que acham que de facto uma intervenção musculada pode devolver-lhe algum trunfo eleitoral, eu acho que estão a ver mal as coisas. Eu acho que existe bastante anomia, a sociedade americana parece muito deslaçada, já estava dividida em dois, mas agora parece bastante mais antagonizada. E o Presidente dos Estados Unidos, todas as intervenções que tem, nenhuma delas é em nome ou benefício da unidade, são sempre intervenções de agudizar o conflito, de tomar posições por um dos lados do conflito, de ter reações pró-violência, pró-esmagamento dos motins. E eu acho que isso, eu espero que num país com o tempo dos Estados Unidos e a tradição dos Estados Unidos, no fim das contas funcione contra ele. Não acredito que tantos erros repetidos, eu acho que se pode viver com mentira muito tempo, mas com sistematicamente mentiras, declarações políticas ridículas, infantis, mentiras, decisões trágicas em matéria política, no combate à epidemia, economia em crise, eu acho que tudo isto é pesado demais e acho que há um problema, só para acabar, há um problema de base muito importante que obviamente só pode ser aproveitado pelos democratas, que é não só este problema com a comunidade afro-americana não resulta apenas da violência policial, resulta de uma consciência muito generalizada nos Estados Unidos de que essa comunidade afro-americana está de tal maneira afastada, por exemplo, dos cuidados de saúde e de condições de habitação, que nem aquelas velhas coisas do sonho americano de que o progresso e o trabalho são suficientes para elevar as pessoas, já não convencem suficientemente uma boa parte das sensibilidades americanas.
Jorge, qual é a sua leitura?
Olha, o que eu gostava que o António Lobo Xavier tivesse razão. Palavra, estava aqui a ouvi-lo. E para o mundo, para todos nós, que vêm com as imagens e leem e ouvem todas as desgraças que continuamente se passam nos Estados Unidos, o que eu gostaria que esta análise, que esta interpretação viesse dar este resultado. O que seria bom para o mundo, o que seria bom para os americanos, o que seria bom para a sociedade toda. Só que eu tenho grandes dúvidas que vá acontecer isto, porque os Estados Unidos são vários Estados Unidos, quer dizer, se nós estivéssemos a falar daqueles Estados Unidos em que as pessoas têm o mínimo de ligação à informação, que têm o mínimo de ligação àquilo que é o seu próprio país e o seu desenvolvimento, eu achava que era o normal era que isto fosse acontecer. O pior é que a América não é isso, quer dizer, há várias Américas. E hoje isto que está a acontecer nos Estados Unidos, isto pode se transformar em algo que o valor lei e ordem na América possa ter um valor que se sobreponha a estes valores fundamentais todos.
Expressões que não saem da boca de Donald Trump. A lei e ordem.
Lei e ordem. Mas quer dizer, o problema é que pode haver um movimento nos Estados Unidos de porque é que há tanta gente dentro das comunidades que estão em causa neste momento, afro-americana, que estão líderes a apelar e a explicar que a pior coisa que se pode fazer neste momento para a defesa dos seus próprios interesses é queimarem as casas, pilharem, todas estas coisas que estão a ser feitas por infiltrações. O Trump diz que de um movimento antifascista que agora não descobriu agora, porque ele já existe há muitos anos, mas se lembrou
e
de referir agora.
O movimento terrorista.
Não existe. Exato. O Antifa não existe como
movimento. Mas não existe, não sequer se tem organização, é uma ideia, é algo que foi explicado, digamos, na comunicação social devidamente, mas a imagem que pode haver da América para todos os americanos e faça com que muitos vão votar que normalmente não votam, como sabem nos Estados Unidos, o número de pessoas que votam é reduzidíssimo, quer dizer, e este ambiente pode aparecer sistematicamente de violência, de pôr em causa a segurança das pessoas, pode favorecer Trump, quer dizer, aliás, ele está a fomentá-lo, quer dizer, cada vez que fala está a fomentar a violência, não é? Por alguma razão é, como cada vez que fala está a pretender cortar relações com o país, agora é com a China, mas já foi com a Coreia, a seguir será com outro, e diz uma pessoa, minha amiga, muito entendida nestes assuntos americanos, que não põe de fora a hipótese, se preciso for, de criar mesmo uma guerra física com um país externo, porque não há memória de um país, de um presidente americano, ter perdido umas eleições com o país em guerra. E que, se for necessário, tal fará, onde chegará, onde pode chegar a loucura total de um homem deste.
Acho que sim, acho
que... Que ele é capaz disso, é, com o Irão, por exemplo.
Uhum.
Mas a questão é esta. Depende do número de mortos, para responder à questão. Se o número de mortos for elevado, se ele cair na asneira...
Mortos americanos.
Se ele, agora, cair na asneira, se ele cair na asneira de pôr o exército para impedir, no fundo, todas as manifestações, isso vira-se contra ele.
Ele já teve conta em fugir para um bunker,
não é? Sim. Sim. Mas o mais grave nem é ele ter fugido para o bunker. É depois, como ele tem aquele machismo narcisista do cobarde, típico de um cobarde, no dia seguinte mandou varrer as ruas para poder atravessar, para se tirar uma fotografia com uma Bíblia.
Sim.
A mesma Bíblia, não aquele exemplar, mas outra, que uma vez perguntado, cita um versículo, ele não foi capaz de dizer um. E mais, provocando uma reação indignada, não só dos bispos da própria igreja que ele visitou, como hoje fez a mesma coisa com os católicos, e o arcebispo protestou, e bem, e isso para Trump é complicado.
Isso é que já está duro.
Agora, não, a questão é esta, a estratégia de Trump é a guerra civil. É uma estratégia de criar condições para que, mesmo que perca as eleições, ele diga que foi um golpe. Que, aliás, está a preparar tudo. E essa estratégia da guerra civil, sim, ele está a preparar tudo.
O Pacheco Pereira está a admitir que os Estados Unidos se tornem uma ditadura?
Mas eu já escrevi isso várias vezes, o caminho de Trump. Repara o que é que ele faz. Teoricamente, há duas casas do Congresso, de representantes, o Senado e o Congresso. E ele criou uma situação em que o Congresso não tem poder nenhum. Não há praticamente nenhuma condição, não aceita as intimações judiciais, manda tudo para tribunais porque ele sabe que isso prolonga para além do seu mandato. E está a usar a sua maioria no Senado para nomear juízes. E isso é dos aspectos mais graves da herança de Trump. Ele já nomeou mais de 200 juízes federais. E mais, e fizeram um apelo agora aos juízes republicanos mais velhos para se demitirem, para ser substituídos por outros mais novos que depois têm um mandato de vida. E isso faz com que, perdida a independência da parte legislativa e perdida a independência do judiciário, ele faz o que quiser, como tem feito. E isto é um caminho claro. E mais, a que acresce depois, limitações de direito de voto, tentativa de tirar o direito de voto exatamente a essas minorias que estão na rua a protestar, impedir o voto por correspondência que ele apoiava antes e agora não apoia, sendo que a maioria das pessoas da sua administração votou por correspondência. E o apelo que ele já fez aos seus amigos para virem para a rua armados. Quando ele diz é preciso defender a segunda emenda, é venham para a rua armados. Recentemente, as manifestações contra o lockdown em vários estados foram feitas por pessoas armadas, que invadiram, por exemplo, um congresso estadual. A polícia não mexeu uma linha. E ele arrisca-se a que aconteça uma coisa como aconteceu com os Black Panthers, daqui há alguns anos, que é, pegaram na segunda emenda e viram para a rua armados. E, portanto, ele está a criar o ambiente de uma guerra civil, de um confronto nas ruas. O que está a acontecer não é apenas os assaltos às lojas. Ele está a insistir para que as pessoas se defendam a tiro. E, portanto, já tem acontecido que pessoas que têm lojas, e que evidentemente, naturalmente, não querem que as lojas sejam assaltadas, disparam sobre aqueles que as tentam assaltar. Portanto, isto é um clima, os carros que são atirados para cima dos manifestantes e depois o equivalente do outro lado, que é os tiros sobre a polícia. Portanto, há um ambiente nos Estados Unidos agravado pelo desemprego, agravado pela crise económica e agravado pela... Eu não direi só completa falta de liderança, é porque nós temos um tipo particularmente perigoso que criou uma base que, se ele disser vão para a rua matar os outros, eles vão, num clima que, de facto, pré-ditadura. Portanto, e mais, eu digo aqui, dobrado contra singelo, ele perde as eleições e não aceita os resultados, vocês vão ver.
Então, António Xavier, temos pelo menos ainda mais um minuto para ouvir os três comentadores.
Não, apesar de tudo, quer dizer, os Estados Unidos, se ele perder as eleições, apesar de tudo... O poder nos Estados Unidos não cai na rua facilmente, quer dizer, havendo um presidente eleito, a figura do presidente e o presidente eleito é uma coisa muito importante.
Como coisas, se
vê? Coisas que nós não podemos compreender, esta coisa da nomeação de juízes é uma coisa que nós na Europa temos dificuldade em perceber, portanto, nós dizemos muitas vezes que os Estados Unidos são um país da liberdade, mas e temos muito respeito pelas regras fundacionais dos Estados Unidos, dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas não podemos dizer que aquilo, em todos os domínios, é realmente um modelo puro da democracia. Eu, por modelos, prefiro de longe o Reino Unido. Isto aos nossos olhos, aos olhos de europeus, boa parte das coisas que ali acontecem não podem acontecer aqui e agora estamos a perceber que porque é que é bom que não possam acontecer aqui. Não, apesar de tudo, acredito que, acho que o Pacheco Pereira tem razão, vai-se queixar, vai-se fazer de vítima, vai não aceitar os resultados.
E vai pôr os seus na rua,
mas
armados.
Mas um presidente eleito é um presidente eleito, o presidente president-elect, nem é elected, tem uma força muito grande nos Estados Unidos, que eu espero que tenha...
Num minuto, Jorge Coelho?
Não, eu acho que era uma obra de misericórdia ele perder as eleições, mas até aqui, até agora, ainda nenhum de nós falou numa questão central para ele perder as eleições, é haver uma alternativa com o mínimo de força. Ora, nós temos assistido que o candidato dos democratas disse hoje uma coisa assim, vaga, já lá vão estes dias todos e nem uma palavrinha sobre esta matéria. Agora, como é que isto pode dar confiança, digamos, aos cidadãos dos Estados Unidos para dizer, bom, está aqui um homem que pode ser quem nos dirija para enfrentar este tipo de problema? Muito pouco, muito pouco. Há uma coisa hoje que eu vi nas manifestações que me deixaram menos pessimista do que eu estou. Muitos brancos nas manifestações com os afro-americanos.
E alguns polícias.
Muitos brancos. E isso é uma coisa que pode dar aqui um sinal de que isto já é uma questão muito mais vasta, como é evidente, relativamente à questão da cor do racismo, só do racismo. Não, isto começou como começou, desenvolveu-se, mas hoje fiquei impressionado com o número de brancos em conjunto nas manifestações em defesa de outros valores da América que enche de alegria ao mundo quando funciona bem. Quando está neste estado, é uma catástrofe. Eu sei que para
deixe-lhe um minuto final. Um minuto mesmo.
Muito obrigado.
Mesmo que aos outros.
Não, há uma... Bom, a gente também não se pode esquecer que todas as sondagens dão sempre a maioria ao Biden. O Biden é um candidato fraco, mas a verdade é que as sondagens dão a maioria. O problema é que no sistema eleitoral americano, ele tem que ter maiorias nos chamados swing states. Tem que ter maioria
também
na
tem.
Flórida.
Está
e também tem.
Também tem.
E também tem. Portanto... Apesar de tudo, se contássemos apenas com as sondagens, mesmo um candidato fraco como é o Biden, que eu aliás conheço pessoalmente, porque ele era um dos poucos tipos nos Estados Unidos que se interessava pela política externa, e portanto, Carlos, não tem todos os dias alguém que diz que
é verdade,
o Biden,
até
se parte uma comissão com ela. Vocês conhecem toda a gente cá, eu apesar de tudo conheci o Biden
comprometido também.
Não, mas é o facto de grelha de programação nacional. Que é preciso respeitar.
É, eu e o Jorge já estava à espera. É o establishment nacional, o Pacheco
é o internacional.
Embora também conheça e tenha boa, boa, boa opinião do António Costa e Silva.
Exatamente. E também conheço o Orbán, portanto, e nem toda a gente... Bom, mas só para concluir...
Conclua mesmo.
Se estados como Ohio, Pensilvânia, a Flórida tiverem meio, o Biden ganha as eleições. E eu não me parece que o argumento da lei e da ordem esteja a resultar muito. E é por isso que eu digo que depende do número de mortos. E infelizmente, se houver muitos mortos, é contra Trump. É contra
e assim
Trump.
Fechamos a circulatura do quadrado para 2-8 dias, aqui na TV 24 e na TSF. Está marcado um novo debate, portanto, para a terça-feira, diz e bem o Pacheco Pereira.
Devido ao futebol.
Com o Pacheco Pereira, Jorge Coelho e Lopes Xavier.
Convido ao futebol.
Voltamos a encontrar-nos, vamos todos com um ânimo forte, até para a semana.